Aqui uma pessoa está perguntando o que é magia. Magia é um nome que tem muitas acepções. Pode ser visto de muitas maneiras. Existe um raio cósmico representado neste planeta por Saint Germain, que hoje é Antuaque, que é um raio que inclui a magia. Só que a magia é uma ciência sagrada. E nós conhecemos esta magia inferior, que se usa aqui na Terra, normalmente. Mas a magia é uma ciência sagrada e representada por um mestre de sétimo raio. Então ela tanto pode ser uma ciência sagrada, porque as coisas sagradas, as coisas elevadas, muitas vezes se faz por atos de magia, mas magia superior, magia espiritual, magia da alma, ou magia da mônada, que é sempre positiva, ou se faz através de práticas primitivas. E nessas práticas primitivas se manipulam forças, se manipulam poderes da matéria com propósitos egoístas, e não na alta magia, que não são propósitos egoístas. Segundo a Blavatsky, que era uma grande instrutora, ela dizia que magia é a ciência que permite a comunicação do homem com potências supranaturais e que permite ao homem exercer domínio sobre esferas de vida inferior. Então, isto é magia pura, que os instrutores dizem que existe. Agora, quando você vai aplicar esta possibilidade de controlar as forças da matéria para fins egoístas, então aí nós estamos num campo que não é bom tocar. Não é bom tocar porque esta magia inferior, esta magia egoísta, vai criando karma negativo. E a uma certa altura, o planeta pode não aguentar, pode não suportar. Então, partes do planeta podem reagir contra isto para dissolver certos núcleos muito negativos, que é o que aconteceu na Atlântida. Grande continente, vocês sabem, aquilo foi destruído por causa da magia negra, que chegou num ponto insuportável para o planeta, até que a Atlântida submergiu. Então, nós temos que ter cuidado com isto, porque o uso disto tem limite, e a uma certa altura o planeta procura expelir todos esses núcleos. E aí temos um desastre planetário. Agora, a magia tanto pode ser feita, tanto pode ser praticada por alguém que já vem com este raio, que já vem com este sétimo raio, e é muito afim com o sétimo raio, e o sétimo raio pode trabalhar através dele. Então temos um mago, temos um grande mago, que consegue, na realização das coisas, que consegue, na manifestação das coisas, ter muita facilidade, porque usa esta energia de sétimo raio, que é pura magia, e que pode transformar muitas dificuldades, pode acarretar um domínio da matéria, possibilitar o uso das forças materiais sempre para um fim de bem. Existem umas regras, existem umas leis para se lidar com isto. Esses processos ou essas leis foram compiladas e organizadas por seres que tinham conhecimento. Os próprios mestres de sétimo raio, quando estiveram encarnados na Terra, eram magos e procuraram organizar estas leis, não? Procuraram, quando era o caso, ensinar estas leis ou aplicá-las em muitas situações mundiais. Mas, para ser um ser que usa esses processos e usa estas leis, ele tem que ter já um poder bem estabelecido sobre as suas próprias forças mentais. Uma mente descontrolada nunca pode ser um mago. Então, ele precisa ter um poder sobre as suas forças mentais. E não só, precisa ter um poder, um controle muito grande sobre as suas forças astrais e mentais. E também muito controle sobre as suas forças etéricas, que vai refletir no controle do seu físico. Então, se este indivíduo tem um perfeito controle, suas forças mentais, suas forças astrais, suas forças físicas, e se ele tem uma formação espiritual, uma cultura espiritual, se ele tem um conhecimento das leis espirituais, então o mestre poderia instruí-lo nisso. Porque aí se saberia que ele, com perfeito controle sobre todos os seus níveis, que ele vai usar as leis que controlam essas forças corretamente. Antigamente havia escolas para isso. Mas na Atlântida não deu certo, porque muitos seres que não tinham formação, que não tinham pureza e que não eram superiores, aprenderam essas regras e o resultado se viu. Para aprender essas regras e para exercer esse trabalho, não é necessário que se tenha uma capacidade e um desenvolvimento especial. É preciso que se tenha controle sobre as próprias forças para que se possa, em seguida, controlar as forças que são externas. Alguém pode, então, aprender essas regras, mas aprendendo essas regras e não tendo uma formação interna, não tendo uma formação espiritual, se fica usando isto negativamente. E isto cria um karma terrível para o indivíduo. Há muitas pessoas defeituosas, há muitas pessoas loucas, com a mente doente, que é tudo karma de magia feita em vidas anteriores. E isto reflete muito na mente do indivíduo. Muitos loucos são ex-magos negros. Então isto causa efeitos desastrosos na evolução do indivíduo. A gente pode aprender magia assim como se aprende matemática. É só conhecer as regras, não? Mas quando não há um contato com a alma, quando isto não é dirigido pela alma, não é dirigido pelo ser interior, o indivíduo nunca sabe se ele está fazendo um trabalho interferindo no processo do outro, isto é gravíssimo, ou se ele está fazendo um trabalho para o bem geral. Então, não é muito permitido você fazer magia para um outro. Você está interferindo no processo do outro. Você pode fazer magia para colaborar com a natureza, você pode fazer magia para trabalhar com o processo evolutivo, mas não diretamente para interferir na vida de uma pessoa. Porque você fica responsável pelo que vai acontecendo com a pessoa depois. E muitas vezes aquela pessoa reencarna como inimigo teu numa próxima vida. Enfim, isto é um campo muito obscuro, um campo muito perigoso. E quando se diz que se pode aprender magia, precisa ver com quem se está aprendendo, porque aquele que ensina deve conhecer as suas condições, porque senão ele não lhe passa nenhuma regra, sabendo que você não está à altura de conhecer essas regras. Agora, envolver-se com este campo sem saber se defender de certos perigos, isto é muito problemático. Porque o indivíduo, além de ter o controle sobre todas as suas forças, sobre todos os seus corpos, ele tem que ter um conhecimento de como se defender. Porque ele lidando com forças da matéria, ou ele lidando com forças às vezes baixas, para poder transformá-las, essas forças se reúnem com outras e atacam o indivíduo. Se o indivíduo não sabe se defender, se ele não tem defesa, se ele não tem capacidade de defesa, é melhor que ele não aprenda regra nenhuma. Porque ele aprendendo uma regra de magia, ele vai ficar exposto a que forças venham ao seu encontro. E se ele não sabe distingui-las, se ele não sabe operá-las, se ele não sabe como organizá-las, como conduzi-las, é melhor que ele não entenda nada disto. E que ele fique numa vida de oração e sem se envolver com essas coisas. Então é preciso que, à medida que se vai compreendendo essas coisas, que a gente também vá aprendendo a se resguardar de perigos, de ataques de forças, etc. Porque mesmo você operando aquilo que se chama de magia positiva, aquilo pode atrair reação de forças contrárias, reação de forças negativas. Então magia é coisa que a gente não aconselha a ninguém fazer. Porque se ela tem o sétimo raio, ou se o sétimo raio a prepara, então isto é diferente. Mas aí, nos planos internos, não aqui, não? Nos planos internos, ela tem um instrutor. Nos planos internos, ela tem um supervisor. E nos planos internos, ela tem a proteção da hierarquia. Fala-se assim porque, em certas situações mundiais, em certas situações que existem hoje, é muito necessário magia. Mas magia interna, magia da hierarquia, que é sempre positiva. E nós, para colaborarmos com isto, precisamos ser muito bem preparados, para não nos envolvermos com esta magia inferior que campeia aqui na Terra. Um verdadeiro buscador espiritual não fica atrás destas coisas. A gente está falando disso para se saber como é, mas quem é um verdadeiro buscador espiritual não ambiciona estas coisas e não vive atrás disso. Porque se ele vive atrás disso, ele pode entrar em contato, pode até aprender, pode até se envolver sem querer, e não se sabe como as coisas vão acabar. Porque se ele não tem um controle do seu corpo astral, se ele não tem um conhecimento de por onde seu corpo astral anda, ele pode, no plano astral, encontrar falsos instrutores, pode encontrar falsos guias, pode encontrar falsos colaboradores. Então, quem faz uma busca espiritual pura e autêntica não se preocupa com magia. Porque ele sabe que, à medida que a sua alma, que o seu eu superior, que o seu eu interior vai desenvolvendo, o seu eu interno, a sua alma, é uma das grandes operadoras de magia superior. A personalidade não tem que se ocupar com isto e não deve se ocupar com isto. Nós devemos nos ocupar de fazer contato com a nossa alma, porque a nossa alma, o nosso eu superior, age magicamente, mas nos planos internos e fazendo a magia espiritual. E a nossa mônada também, num nível mais elevado, faz isso. Por isso é que se diz que a alma faz milagre, que as mônadas fazem milagres. Elas conhecem a magia superior e o trabalho delas é esse. Mas aqui neste plano, aqui nesses níveis, o quanto mais nós estivermos afastados dessas preocupações, é melhor. E se pode ajudar, se pode colaborar, não? Através de orações, não é? Através de trabalhos de boa vontade, através de serviço, não? Mas nunca estar se aproximando dessas regras, porque nós podemos não ter bases internas para lidar com isso. A lei da manifestação, que é uma lei superior, que é uma lei da alma, é muito baseada em magia. Mas em magia superior, em magia espiritual, e não nestas práticas primitivas que se usa aqui na Terra. Paul Branton, que é um filósofo que vocês conhecem, que é um membro de Sirius e que esteve na Terra durante muitos ciclos ajudando a Terra, Paul Branton deixou muitas instruções para nós. E ele disse: o poder oculto não deve ser buscado até que o autodomínio não seja estabelecido. Então, enquanto o indivíduo não tem total autodomínio em todos os seus níveis, ele não deve estar buscando poderes ocultos. Ele deve usar a oração, deve usar o silêncio, a concentração e deixar que a alma e deixar que a mônada faça o processo. E ele diz ainda que a experiência oculta, digamos que nos cabe fazer uma experiência oculta, para nós aprendermos alguma coisa. Mas a experiência oculta nunca deve ser apartada da formação filosófica e da formação de caráter. Então, se a pessoa não tem caráter, ou se a pessoa não tem uma formação filosófica e espiritual, é perigosíssimo ele ter poderes ocultos. É muito perigoso ele estar lidando com essas coisas. Porque ele diz, Paul Branton, que muitos buscam a experiência oculta, mas deveriam buscar a verdade e não a experiência oculta. Deviam buscar a verdade. Nunca vão encontrar a verdade toda, mas vão se ocupar buscando uma coisa correta. Porque aí esta verdade vai se manifestando para nós, esta verdade vai se apresentando e ao mesmo tempo vai sempre se afastando. E a gente vê que se você sai para buscar a verdade, você tem um trabalho eterno, sempre muito interessante, porque você vai aprendendo cada vez mais. Então não se trata de buscar regras de magia, mas se trata de você ir buscar a verdade. E se você quiser buscar a verdade e quiser saber a verdade, e se o seu eu superior, o seu eu interno, lhe responde, se você quer saber a verdade, a primeira coisa que você vai saber é quais são os seus defeitos. Então, se você vive em função de saber a verdade, aí você vai perceber todos os seus defeitos. É a primeira verdade que você tem que conhecer. E defeitos, sabe, vocês são, fica aí muito tempo. Então você vai conhecendo os seus defeitos, você vai corrigindo os seus defeitos, você vai se trabalhando. Isso é a verdade que você precisa nesta primeira etapa. Então o seu eu interno, se você está buscando a verdade, ele te manda um sonho no qual você faz uma coisa que aqui você não faria. Então ele está te mostrando que você pensa que não faria aquilo, mas internamente você faz. Então ele te manda um sonho, por exemplo, onde você furta. Você diz, mas eu não sou ladrão. Você pensa que não é. Mas se você sonha que rouba, estou te mostrando o que você é. Estou te mostrando coisas que você é. E assim por diante. Porque nós nos estruturamos, né? Nós nos trabalhamos e acabamos tirando da nossa vida externa muitas ações, muitos atos. Isto não quer dizer que aquilo esteja resolvido. Se você quer se iludir, então você acha que já resolveu aquilo. Porque já perdeu aquele costume, já mudou o temperamento, já mudou o modo de ser, não é? Então acha que já resolveu aquilo. Não pense que você resolveu, que você não resolveu nada. Você continue buscando a verdade que o seu eu interno te mostra, num sonho, numa reação, na declaração de um outro, que você não resolveu aquilo. Querendo a verdade, a gente vai se conhecendo em todos os sentidos. Isto é que é muito importante, para a gente não se iludir. Porque a gente não pode resolver certas coisas sem ter resolvido coisas anteriores àquelas. E as coisas anteriores você pensa que já resolveu. Porque você mudou de hábito, você mudou de sistema e pensa que já resolveu. Mas aquilo tudo está lá embaixo. Então o que você precisa é pedir a verdade. É buscar a verdade, se virar para dentro de si, no seu nível mais profundo, e dizer, me mostre o que você tiver que mostrar. Eu gostaria de ver tudo aquilo que você quiser mostrar. Aí você vai se conhecendo, você vai tendo muitas surpresas, e aí vai se trabalhando cada dia mais, não? E aí vai ficando mais lúcido, vai ficando mais verdadeiro, não? Vai ficando mais humilde, porque ele te mostra as coisas que você não sabe e que às vezes são muito mais graves do que aquilo que você vê no outro e que em você está escondido. Ele vai te mostrando tudo. Isso quer dizer buscar a verdade. Há pessoas que não têm estrutura para saber a verdade, mas aí o eu interno não lhe mostra. O eu interno aguarda que tenha estrutura. O eu interno aguarda o momento oportuno. Agora, digamos que você queira saber algo teu para resolver, e o eu interno acha que não é momento de mostrar. Não é momento de mostrar, mas sempre uma ajuda vem. Vem sempre uma ajuda que vai te preparando para um dia saber. Então, olhe, saber a verdade não é saber se o outro está mentindo. Saber a verdade quer dizer você conhecer aspectos teus que estão ocultos, que são aspectos teus que você não conhece, que você não pode conhecer, a não ser que o seu eu interno te mostre. Todos os instrutores que lidaram com isso, não só Paul Branton, não é? Sempre disseram que para isso você tem que se disciplinar. Você tem que se disciplinar. Então você tem que saber se o que você está pensando é o que você quer pensar ou se a sua mente está louca, pensando automaticamente, você nem sabe o que ela está pensando, ela está criando formas, pensamentos e poluindo tudo por aí. Então você precisa saber o que está pensando, controlar o que você está pensando, não? Se disciplinar nesse sentido, que é para aí você poder pegar a mente disciplinada e colocar no seu interno. Porque se a mente se volta para o interno, se a mente vem para o seu ser interior, se a mente vem para o profundo do teu ser, ela tem um grande poder de penetração. E se ela começa a penetrar nessa sua vida interior, ela vai colhendo ali as melhores energias, as melhores forças, não? E começa a se regenerar. A mente começa a mudar. E isto, o eu interno, o eu superior, ajuda muito neste processo. Mas você precisa começar com aquilo que é o seu trabalho. Quer dizer, observar o que você está pensando, observar a qualidade do seu pensamento, observar se você está pensando aquilo que quer, ou se a sua cabeça está pensando automaticamente, e quando você vê, ela está lá longe, dizendo coisas, pensando coisas que você até se admira. Então você tem que pegar isto e controlar. Este é o primeiro trabalho. Sem esse trabalho, não há começo de encontro com a verdade. Porque quando você controla esta mente, e quando esta mente se volta para dentro decididamente, querendo saber a verdade, o eu interno vai respondendo. E vai respondendo na proporção em que a mente pode receber, que a mente pode compreender, e vai dando todos aqueles elementos para você ir se transformando na ordem em que eles precisam ser conhecidos. Existem hoje muitas coisas que nós teríamos que conhecer, mas nós só podemos entrar no conhecimento destas coisas se nós sairmos buscando a verdade. E aí, buscando a verdade, nós vamos sendo preparados para conhecer estas coisas. E uma das coisas que nós teríamos que conhecer neste momento é quais são as energias cósmicas que estão na Terra e que começam a entrar em atuação. Isto é uma das coisas que a humanidade devia saber, devia conhecer. Quais são as energias presentes, o que estas energias estão aqui para fazer e como podemos colaborar com essas energias. Isto são coisas que quem busca a verdade deve querer saber. Então, antes de eu querer saber o que eu vou ser na vida, que é o que se ensina para todas as crianças, o que você vai ser na vida, isso é coisa secundária. Você vai ser na vida aquilo que você for dentro de você mesmo. Então, se você se prepara para ser um ser lúcido, você vai ser uma coisa na vida. Se você se prepara para ser egoísta, você vai ser outra coisa na vida. Nós teríamos que estar buscando realmente o que é que essas energias estão para manifestar. Imagina, será que existe alguma criança que é educada assim? Será que existe algum adolescente que ouve isso de um professor? que ele deve estar buscando, que ele deve estar procurando, com o que ele deve estar entrando em contato para ele ser um instrumento dessas forças. E depois, então, se a gente aprende, não, a pedir que essas energias que estão colaborando com o planeta, que estão atuando no planeta, que estão se desenvolvendo no planeta, que se mostrem para nós, que a gente compreenda o que essas energias estão fazendo aqui, então nós vamos desenvolvendo esses contatos. E num outro nível de conhecimento, num outro plano de consciência, quando vamos sendo um pouco mais adultos, não? Então aí já estamos na linha de alguma energia, já estamos colaborando com alguma coisa que as energias estão manifestando, então estaremos já preparados para viver, para colaborar aqui. Em vez disso, nós, quando somos crianças, você vai ser isso, vai ser aquilo outro. Não sei se isto representa alguma coisa para o ser, para o indivíduo. Ele tem que aprender, tem que pedir, é que aquilo que está sendo manifestado, que a energia cósmica está sendo manifestada aqui, que está querendo produzir aqui, desenvolver aqui, qual é o lugar dele naquela corrente evolutiva? E aí tudo vai ficando claro para o indivíduo. E outra coisa também que nós teríamos que aprender agora como verdade, além de reconhecermos essas energias, o que estão querendo manifestar, isto é uma verdade para nós, que nós temos que saber, para poder ajudá-las, para poder colaborar. Num grau mais elevado, nós teríamos que buscar aquilo que os signos cósmicos não estão procurando manifestar, que padrões eles estão procurando manifestar para a vida, introduzir na vida da Terra. Parece que essas coisas são enigmáticas, são impossíveis de se saber. Mas se você buscar esta verdade, se você buscar isto, inconscientemente você fica introduzido nisto. E vai colaborando com as energias. Você vai ficando um instrumento das energias. Você vai ficando um instrumento destes signos que tem um padrão de vida para a humanidade, que tem um padrão de vida para a Terra. E aquilo em que você é colocado e posto para fazer e para participar, aquilo é a sua verdade. Aquilo é a verdade que você está vivendo. E nós vamos conhecendo outras verdades, como também tudo aquilo que traz o som, tudo aquilo que o som faz, como usarmos o som, como ouvirmos um som, como deixar que um som nos trabalhe, ou repelir os sons que são desarmônicos. Enfim, tem todo um trabalho com o som, um trabalho verdadeiro, e que é uma verdade na vida isto. E o som começa com aquilo que se fala. O som da sua voz depende daquilo que você está falando. Então, se você fala uma coisa louca, desconexa, o seu som é um, é negativo. Se você fala algo que veio da sua alma, que veio do seu interior, algo que foi inspirado, o teu som é verdadeiro, o teu som é harmonioso, a sua voz é construtiva. Você falando está construindo, você está fazendo uma atividade positiva. Tudo isso são verdades que a gente desconhece completamente, quer saber a vida do outro, quer saber o que vai acontecer amanhã, tudo coisas que são secundárias. Porque isso tudo é consequência de um desfoque, não, que nós temos na base da nossa educação por não estar realmente buscando a verdade. Mas estamos buscando coisas que o nosso ego acha que tem que ter, buscando coisas que o nosso ego entende que tem que acontecer e que não é verdade. Então, em vez de nós vivermos 120 anos, porque poderíamos viver 120 anos, nós temos um corpo físico que poderia durar 120 anos. Quem é que vive 120 anos? E como pode viver 120 anos? Isso é uma vida toda errada. Como é que pode viver 120 anos? Poderia. Poderia porque as células estão sempre sendo transformadas. O corpo está sempre sendo renovado. O que acontece é que o corpo tem uma consciência, o corpo físico tem uma consciência, as células têm uma consciência, dentro de cada célula existe luz, e tudo isto tem que ser buscado. Toda esta verdade tem que ser buscada. E nós podemos viver aquele tanto para realmente usufruir de uma encarnação. E quem é que vive 120 anos? E quem vive 80, 90 fica meio decrépito, em geral. Não todos, mas em geral. Quando devia ser o contrário, à medida que você vai avançando em anos, você vai ficando mais lúcido, você vai ficando mais experiente. E enquanto o seu corpo físico, enquanto as suas células suportarem, você vai usando aquele corpo. Vai usando aquele corpo com toda a experiência que você fez naquela encarnação. E não só isso, se este corpo é bem usado, se este corpo é bem disciplinado, se este corpo está sob controle e a alma começa a conduzir este corpo pode ter uma experiência física, uma experiência terrestre, terrena, muito útil. Então, digamos que você esteja num corpo que você o disciplinou, que você o coordenou, que você o preparou. Mas você como alma, você como ser interior, não vai ficar muito tempo aqui. Você tem que fazer outro trabalho, num outro plano, num outro nível. Mas se o seu corpo está preparado, você cede o corpo para um outro. E um outro que tenha mais noção de serviço, que seja mais evoluído do que você, e que não precise perder tempo com vida intrauterina, não precisa perder tempo com infância, não precisa perder tempo com adolescência, porque isso é um tempo perdido diante da evolução superior. Então, você desocupa o corpo, porque terminou o seu trabalho, mas o corpo está em ordem, o corpo está apto, o corpo está disciplinado, o corpo está capaz. Então um outro toma aquele corpo. E não precisa ter vida intrauterina, não precisa ter infância, não precisa ter adolescência. Já entra num corpo adulto e como alma, como ser interior, já está em pleno uso da sua consciência, do seu poder e tudo isso, usando um corpo que ainda serve. E quando acontecem estas coisas, se um ser pode usar um corpo deste, que foi doado, que foi desocupado por uma alma que tinha que fazer outra coisa, mas que o corpo serve, que o corpo presta para alguma coisa, então ele vem, eventualmente, com muito mais facilidade, começa a encarnar almas superiores. Porque uma alma de uma certa elevação não consegue mais viver uma vida intrauterina hoje. Então, esse processo pode facilitar que muitas almas experientes, almas puras, almas sábias, que não conseguem entrar mais nesse processo reencarnatório daqui, que é um processo primitivo, não conseguem mais isto, ocupam um corpo que já está pronto, que já está disciplinado e que aquela alma já terminou o seu tempo ali. Esse corpo não é nosso. Nós estamos ocupando este material. E precisa ver como entregamos este material, como devolvemos este material. Então tem uma forma de devolver este material que é devolver para a Terra. Porque isto é material terrestre, isto é material daqui. Nós não somos daqui, somos outro material. Mas este corpo é material daqui. Este corpo é material deste planeta. Tanto assim que quando vamos embora temos que restituí-lo. Temos que devolvê-lo ao planeta. Temos que deixá-lo aqui. E no deixá-lo aqui, deveríamos deixá-lo mais evoluído de como o encontramos, de como o recebemos. E nesse trabalho evolutivo, nós podemos estar, consciente ou inconscientemente, preparando um corpo que sirva para uma outra alma vir passar uns meses aqui, porque há tarefas das almas que podem ser realizadas em meses, em poucos meses. Como há tarefas que têm que ser realizadas em anos. E as almas não têm condições de descer, porque não podem viver aqueles anos inúteis que se vive aqui, até que haja um reencontro com a alma, até que haja um encontro interior. Desculpe, sabe, estou falando de assuntos muito atuais, que podem acontecer a qualquer momento conosco, se nós tivermos consciência do serviço que é esta encarnação. Agora, quando a gente usa a encarnação para vir fazer experiências, quando a gente usa a encarnação para vir gozar a vida, ou quando a gente usa a encarnação para viver na matéria, porque tem sede de matéria, então quem vem usar a encarnação para isso não quer nem ouvir estas coisas. Mas se uma alma está a serviço, essa alma deve estar muito interessada em começar pelo serviço ao corpo que ela está usando. Porque quando terminar o tempo dela aqui, ela não precisa morrer como todo mundo morre. Ela sai do corpo e entra outra alma ali dentro. Isso chama-se lei da transmutação, como vocês sabem. E nós, estando em torno dessas verdades, e nós estando no conhecimento dessas verdades, podemos mudar completamente a nossa vida. E se este corpo onde nós estamos perceber que você está cuidando dele, não no sentido de ficar bonito, de ficar mais pintado, não sei o quê, mas você está cuidando dele para que ele sirva, para que ele sirva como um instrumento evolutivo, você não pode imaginar o que essas células poderão mandar como resposta. Vocês não podem imaginar o que esta vida celular vai responder para isto. Porque vocês sabem que a consciência do corpo sabe que vai se decompor se a alma sair. E se esta consciência do corpo perceber que há a possibilidade dele prosseguir com uma outra alma dentro, este corpo muda completamente de atitude. Este corpo passa a ter consciência da evolução. Este corpo passa a ter consciência do serviço que ele pode prestar. Mas aí você tem que cuidar deste corpo como cuidam aqueles que são materialistas. Mas você não está cuidando do corpo por isso. Você está cuidando do corpo para que ele assuma um serviço evolutivo, mesmo sem você estar presente, mesmo você estando liberado para outros caminhos. Mas o corpo pode continuar aqui, o corpo pode prosseguir. Isto não é muito comum acontecer, mas acontece. Acontece e deveria acontecer cada vez mais. À medida que o ser humano compreender que o ato de procriação não é para todo mundo, que o ato de procriar é para uma minoria, o dia que o ser humano compreender isto, as almas vão poder vir usando o mesmo corpo, como o Saruma, que era o quinto a usar aquele corpo. Antes dele, tinham vindo já quatro. Ele era o quinto que usava aquele corpo. Isto é outro sistema. 3/4 de nós pode parar de procriar. Procriar para quê? Um corpo fica aí. No caso de Saruma, ele era o quinto. E assim por diante. Então, nós teríamos que estar buscando a verdade. Porque buscando a verdade, acabamos ouvindo coisas que precisamos. E que nós nem imaginávamos que precisávamos. Agora, esse trabalho com o corpo é um trabalho que está sim entregue, que está sim oferecido, isso é uma coisa que está em oferta, mas é um trabalho que tem que ser desapegado. Muito desapegado. Porque o corpo físico também tem karma. Nós temos um karma como indivíduo. O nosso corpo físico tem um karma físico. Porque o nosso corpo físico foi composto de átomos que vieram de um reservatório geral de átomos. E não se sabe que história tem os nossos átomos. Não sabemos qual é a história deles. Então você pode estar dentro de um corpo que você recebeu ao chegar aqui, e aquele corpo tem átomos que têm karma. Então existe um karma do corpo que não é seu. E há corpos que são formados por átomos que vinham de experiências muito depuradas. Nós não sabemos. O corpo de um santo que nos devolvesse o corpo foi tudo de volta para o reservatório. De repente nós estamos com átomos que foi do corpo de um santo. Então este corpo tem uma vida própria. Este corpo tem um karma. Então você tem que lidar com ele desapegadamente. O principal princípio é que o corpo não é teu. Não se confunda com teu corpo. Esse é o corpo que te coube dentro da lei da hereditariedade. Porque existe essa lei da hereditariedade ainda entre nós. Esta lei vai sair e nós não vamos mais ter esta lei na nova terra. Mas enquanto esta lei existe, você está num corpo que não é seu. Esse é o corpo que te coube. Este é o corpo que você herdou por várias linhas hereditárias. E este corpo tem um karma. E cabe a você cuidar também desse karma. Disciplinar o seu corpo, corrigir o seu corpo, educar o seu corpo, purificar o seu corpo. Com isso você está melhorando o karma do seu corpo. E o seu corpo vai reagir, o seu corpo vai responder. Isto é um trabalho com o corpo físico. Fazer esse trabalho com o corpo físico é um pouco mais simples do que você fazer, por exemplo, um trabalho com o corpo mental. A mente, como dizem os indianos, a mente é um macaquinho. Os indianos chamavam a mente de macaquinho. Os indianos lá da Índia, sábios. O nosso macaquinho é a mente, que não para de pular. Que ele é muito mais complicado para segurar do que este físico. Mas aí precisa fazer todo esse trabalho, desde o físico até o mental. E você vai encontrando a sua verdade. Você vai começando a encontrar aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é o seu serviço. Primeiro com o seu corpo, depois com a sua mente, depois com as suas emoções. E com isto, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo certas coisas. E aí, no seu próprio corpo ou nos seus próprios corpos, você vai aprendendo a lidar com muitas forças. E inconscientemente, você de repente está lidando com as forças ocultas. Mas aí você fez uma formação numa educação correta. Você partiu do autodomínio. E aí você vai fazer uma formação correta e vai acabar sabendo de leis ocultas. Como era Moisés, parece que era um dos maiores magos que já houve neste planeta. Citado no ocultismo Moisés, dos grandes magos que jamais existiram aqui, e outros. Mas isto tudo parte de um desapego, de uma entrega, e de fazer tudo isto muito desapegadamente, mas simplesmente fazer isto porque é para ser feito. Não tem outro motivo. Se você está num corpo, você tem que cuidar daquele corpo, porque tem que cuidar daquele corpo. Não tem outro motivo. Não tem nenhuma ambição nisso. Você tem que ser verdadeiro, porque é para ser verdadeiro. Por isso, não tem outro motivo. Nós temos que ser simples. Porque é na simplicidade que está a luz, não é na complicação. Quanto mais você complica as coisas, mas na escuridão você está, pensando que está na luz. Você está complicando, porque as coisas são muito simples. É preciso ter uma intenção, é preciso ter uma aspiração pura, desinteressada e não egoísta. Daí tudo começa a acontecer, magicamente.